conta-se que sobre uma pequena terra de província caíra, não sei quando, uma chuva verdadeiramente original, tão original, que perderam o juízo todos os que a apanharam. E o caso é que toda a gente daquela terra apanhou, com exceção de um sábio que ali vivia voluntariamente exilado, entregue a leituras profundas, a estudos da alta ciência. No dia da chuva, o sábio não saiu, não saía nunca. Ficou, portanto, em seu perfeito juízo. A gente da terra vivia principalmente dos trabalhos da agricultura, em pleno campo, de modo que a chuva caiu-lhe em cheio sobre a cabeça, foi como se lhe alagasse os miolos. Tendo endoidecido todos, o sábio era como que o único farol de bom senso que brilhava naquele vasto mar de loucura. Aconselhava os outros. Procurava chamá-los à razão. Dava-lhes conselhos acertados. Repreendia-os amoravelmente quando eles praticavam desatinos. Mas qual? Ninguém o acreditava, ninguém o atendia, todos os outros haviam apanhado a chuva terrível, todos estavam loucos, e procurar restabelecê-los de um momento para o outro era o mesmo que remar contra a maré. Começou o sábio a inquietar-se com a sua própria situação, que em verdade nada tinha de agradável. Receava-lhe próprio perder o juízo, que tão preciso lhe era, como se estivesse vivendo no meio de um hospital de doidos. A sua criada desatava cantar e bailar quando ele lhe mandava fazer o bife do almoço ou as torradas para o chá. De sorte que se via na necessidade de ir ele mesmo fazer o bife ou as torradas, enquanto a criada bailava e cantava em frente do fogão, azoinando o amo. O seu criado engraxava-lhe a camisa engomada, quando ele lhe mandava engraxar as botas, e escovava-lhe as botas, quando ele lhe mandava tirar da gaveta uma camisa engomada. Pensou o sábio em mudar de terra, mas a pequena propriedade que possuía estava situada ali e em tais circunstâncias ninguém lhe a queria comprar, porque o caso da chuva tinha soado ao longe, de maneira que a terra caíra em descrédito, sabia-se que todos lá estavam doidos. Os próprios trabalhos científicos do sábio, até aí tão considerados, principiaram a ser suspeitos de loucura. Já não havia quem os quisesse ler. A opinião pública é assim. Até então, como corresse fama de que era aquele um grande sábio, toda a gente o considerava como tal. De repente, com a mesma unanimidade, toda a gente principiou a duvidar de que ele pudesse conservar inteiro o juízo vivendo no meio de doidos. O que hei de eu fazer? Perguntava a si mesmo o sábio. Como ainda houvesse pelas ruas da vila muitas poças de água da chuva, começou a analisar quimicamente a água para ver se descobria o segredo daquela estranha epidemia de loucura. Mas nada lhe achou de notável segundo a química. Era água de chuva como qualquer outra. Eu perco o juízo. Dizia de si para consigo o sábio. Tudo isto é tão extraordinário, que sinto vacilar a minha própria razão. E a criada continuava a bailar e a dançar quando ele lhe mandava fazer o bife ou as torradas. E o criado engraxava-lhe a camisa quando ele lhe mandava engraxar as botas. Os seus caseiros não se entendiam com ele, nem ele com os seus caseiros. O padeiro, pela manhã, trazia-lhe pedras duras em vez de pão fresco. O merceeiro mandava-lhe açúcar quando ele pedia arroz ou mandava-lhe arroz quando ele lhe pedia açúcar. De modo que, num momento de desespero, o sábio resolveu um belo dia perder o juízo que até então havia conservado. Fugiu para o meio da rua, andou procurando uma das poças de água da chuva, que ainda havia. Posse de cócoras, olhou em roda, e reconhecendo mais uma vez que todos estavam doidos, meteu as mãos na poça, encheu-as de água, e começou a encharcar a cabeça. Daí a momentos estava também doido, e toda a sua preocupação anterior havia desaparecido, porque, tendo ele próprio perdido a razão, já não se afligia com a loucura dos outros. Lembrou-me esta anedota quando, passando sábado à noite pelo Coliseu dos Recreios, vi uma enorme multidão de povo invadir as portas, disputar a entrada, ansioso de obter um lugar para ir assistir ao benefício da Geraldine. Então, dizia eu com os meus botões, tudo isso de reduções iminentes é uma fabula. O país está rico e contente. Diz-se que a miséria, e toda a gente pensa em divertir-se. O que se vê é que as indústrias estão prósperas, o comércio florescente. Os operários, voltando agora de um trabalho fartamente remunerado, tratam de comprar bilhete para a geral. Vender uma colônia. Para quê? O que o povo quer é que lhe vendam um bilhete do Coliseu. Os jornais portugueses e estrangeiros dizem que estamos pobres. Sempre mentem muitos jornais. Toda essa gente, que aí se aglomera às portas, estende para o camaroteiro uma nota, oferece-lhe dinheiro, tão rica está toda a gente. E, pensando nisto e na anedota, continuei a dizer com os meus botões. Salvo se o último português que tivesse juízo também molhou a cabeça na poça d'água. Mas no domingo fui passear a avenida como para procurar a contraprova do espetáculo da véspera. Oh! Que aluvião de gente! Que bulício! Que vida! Que animação! Longas filas de trens desdobravam-se ao longo da avenida num grande esplendor de equipagens brilhantes. O dinheiro trotava em belos cavalos por San rodavam títulos e brasões, fortunas colossais deslizavam a quatro soltas, pomposamente. E eu continuava perguntando aos meus botões, santo Deus! Onde é que está o último sábio desta terra? E olhava para o chão esperando ver que o último sábio, posto de cócoras, estivesse olhando para os outros e molhando a cabeça com frenesi. Qual? Não era para o chão que o devia olhar. Os sábios portugueses prezam-se muito para que algum deles queira cocorar-se à vista dos seus patrícios. Era para o alto das boleias e para a estampa das orças que o devia olhar, não para o chão. O chão. Esse, coitado, estava pisado, moído do contínuo atrito das ferraduras dos cavalos e das rodas das carruagens. O sol, belamente festivo, caía em palpitações de luz sobre a avenida. O monumento vitorioso dos restauradores recortava-se num fundo de azul luminoso parecendo chispar centelhas como uma lâmina erguida ao sol. Chalets elegantes alcandoravam-se pela encosta oriental da cidade. Prédios magníficos, alguns suntuosos, agrupavam-se em grandes bairros novos à ilharga da avenida nas terras outrora desertas e solitárias. As antigas hortas desapareceram para dar lugar a palácios novos. Guardas-portões imponentes encostavam-se às portas vendo de longe o formigueiro dos trens que passavam rodando ao trote largo de cavalos finos. E por mais que olhasse para o chão, nenhum sábio, de cócoras, tratava de molhar a cabeça para não ter que chorar sobre tanta alegria. Então, recolhendo para casa, olhando sempre cautelosamente para não ser atropelado pelos trens e pelos cavaleiros, lembrou-me outro caso, nada mais e nada menos que o plano de um poema que certo amigo meu havia delineado quando a morte o surpreendera. A valsa era o título do poema. A ação leva pouco tempo a contar. Meia dúzia de velhos, que no seu tempo haviam sido grandes valsistas, resolveram, a despeito do peso dos anos, reconquistar uma hora de mocidade, dar um baile em que todos eles valsassem como antigamente, embora fossem morrendo de cansaço no meio da sala. Assim fizeram. Na noite do baile, ei os que entram no salão, corretamente barbeados, tão gentis, quanto a idade lhes permitia, dentro das suas casacas muito justas e luzidias. Uma valsa de Strauss fez ouvir as suas primeiras notas. Tudo ali parece palpitar ao som da música, os velhos principalmente. E, cingindo a cintura de belas damas, todos eles principiam a valsar com a intrepidez dos 20 anos. A valsa não afrouxa nunca, e os velhos valsistas, extenuados, principiam a cair de cansaço, pálidos, mortos, um após outro, até que, estendidos sobre o verniz do salão, têm por funeral o baile, por de profundis a valsa de Strauss, que parece não acabar nunca. Era fantástico o poema, excêntrico o poeta. Mas, o caso é que me lembrei do poema da valsa, que, ai do poeta! Ficou apenas em projeto. Tudo aquilo que eu tinha visto, no sábado e no domingo, era como a valsa dos velhos extenuados, que, ao som da música, iam caindo mortos numa atmosfera de alegria e numa alucinação de prazer, que os matou sem os ter remoçado, que os esgotou sem os ter divertido.